Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Bom chegar aí perto de você só para dizer isso, Feliz Dia Novo. Como eu gosto de falar isso, como eu gosto de pedir licença, tanto tempo no rádio chegando, lembrando você, sabe o quê? Que você existe. Então, você existe, isso não é um baita de um evento? Então emocione-se, você faz parte do milagre da raça humana. Então já é para celebrar, já é para estar com você, ó. Fala aí, olha, valeu, hein? Olha para cima, olha para o alto e diz obrigado e fala, deixa comigo agora. Deixa comigo que eu banco, que eu já tenho, é o suficiente para eu resolver as coisas que estão aqui por perto. É ou não é? Bom, você com a sua inteligência, você com tanta sensibilidade, você com tanto conhecimento adquirido com as suas próprias experiências, você com tanto conhecimento herdado de uma história toda de civilização, tem muito o que fazer, fala a verdade, hein? Tem meios para fazer. Então, aproveita, aproveita tudo, usa bem todos os recursos que você tem, usa bem para ser feliz, para curtir mesmo, para aproveitar o dom da vida, e usa bem também para colaborar, porque a gente só está aqui como civilização, a gente só sobrevive, a gente só vai para o futuro porque a gente está junto, e para estar junto a gente coopera, a gente colabora, a gente arregaça as mangas, a gente joga junto. Então estamos jogando junto, cada um fazendo o seu de uma maneira ética, de uma maneira determinada, com energia, com vontade, com disposição, e o outro também, olha só que potência. Não há problema que a gente não resolva. Tô nessa com você, venha com seu brilho, venha com sua graça, venha com sua verdade, vem para esse dia com tudo que você tem de bom. Que bom que você existe, que bom que você está aí. Eu sou Irineu Toledo, convocando aqui toda a turma do Feliz Dia Novo, essa turma base aqui que faz o programa chegar até você. Friozinho, né? Deu uma esfriadinha no Brasil todo, aqui no sul, aqui em São Paulo, de onde a gente transmite. Esfriou um pouco mais, choveu bastante, mas isso aí, vamos aquecer corações. Vamos aquecer com boas ideias. Chegando aí a turminha do Feliz Dia Novo, no frio aí, Ulisses Galute, da GECOM, que monta o setup dos nossos eventos, das nossas transmissões. O Thiago, na produção, na edição, no controle de tudo aqui. Roberta, na apresentação. O Davi Aguiar. Rádio Positiva, transmitindo para essa rede de rádios que está com a gente também. E você pode transmitir todas as redes de internet dos amigos, dos grupos que também transmitem a partir de agora ao vivo. Olha, bem-vindo, vamos lá. Estamos aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta chega agora para o seu bom dia e dizer qual é o serviço de hoje.
Feliz dia novo. Vamos para mais um papo nutritivo. Essa é a nossa pauta de todos os dias. Hoje aqui, temos a presença de um dos campeões de audiência entre os pioneiros das palestras motivacionais, de liderança e de vendas do Brasil, Alfredo Rocha. Já impactou mais de 3 milhões de pessoas em suas palestras nos últimos 30 anos. Segura aí, marca os amigos e compartilha. Eu fico por aqui e apareço com destaques importantes entre as notícias. Segue aí, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, chá comigo então, né? Olha, hoje é dia 13 de maio, é um dia emblemático para o Brasil, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão e um dos países com o maior número de escravos também. É um dia importante. A história mudou muito de lá para cá, mas não mudou tanto assim. Afinal de contas, a gente só repara um erro que durou séculos, levando muito tempo, e temos muitas questões para resolver aí. Mas enfim, hoje temos 133 anos desde que a Lei Áurea foi assinada. Então aí a nossa homenagem a todas as pessoas que fazem parte da identidade desse nosso Brasil tão diverso. E aqui o nosso abraço especialmente ao povo, à nação afrodescendente que construiu os valores que estão no nosso DNA, que fazem parte do ser brasileiro. Então, hoje é um dia para celebrar, mas um dia também de conscientização. Então, vamos nessa aí. Tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia, sem abandonar a história, sem querer anular a história. Mas a gente chega aqui com todo mundo com disposição para o trabalho, para quem vai fazer a diferença no seu dia hoje e na história. E a Roberta já anunciou esse nosso convidado de hoje. Tem muito assunto, tem muito papo, porque ele tem uma estrada maravilhosa no ambiente corporativo, como palestrante, como motivador, como consultor, como cara influenciador há mais de 30 anos. Sobe aqui para me dar um bom dia, Alfredo Rocha, só para saber se está tudo bem com a nossa transmissão. Opa, bom dia, bem-vindo, feliz dia novo.
Bom dia, Irineu, bom dia a todos os ouvintes. E hoje, muito mais que ouvintes, né, Irineu? Ouvintes era na época do rádio. É. E hoje o rádio virou também telespectador, né? E também internauta. Então, obrigado ao ouvinte, ao telespectador, ao internauta. Um bom dia a todos. Um bom dia especial a você, que é uma pessoa muito querida aí por todos nós do mundo das palestras, Irineu. Grande abraço a você e a sua audiência toda.
Pô, Alfredo, é um prazer muito grande ter você aqui. É isso aí. E para mim, continua tudo rádio. Só que é o rádio vitaminado. Rádio é o pai dos veículos da comunicação de massa. Através dele, a gente definiu uma estética de comunicação. E você entende muito de comunicação. Como é que é chegar no coração das pessoas? Como é que é chegar na mente das pessoas? Como é que é fazer diferença através de palavras, através de inteligência, através de conhecimento? E o rádio tem esse papel numa escala muito grande durante a sua história. E agora, vitaminado com imagem, com jeito. Antes a gente só falava, né? O rádio era para ouvinte, agora o ouvinte fala também. Que maravilha essa disruptura, né? Tudo isso que a gente está vivendo no mundo. Então hoje, eu que era o locutor, né? O speaker, agora eu também sou o ouvinte do ouvinte. É uma maravilha, a comunicação só melhorou. Mas, pô, eu quero primeiro, o Alfredo Rocha, para quem não vê muito o Alfredo Rocha, ele é um cara que tem um trabalho durante mais de 30 anos focado em empresa, pô, mais de 3 milhões de audiências, assim, pessoas impactadas no presencial. Olha, poucos artistas de teatro, poucas pessoas tiveram um público presencial tão grande quanto tem Alfredo Rocha. Falando do quê? De conhecimento, falando da possibilidade que uma pessoa tem de usar os seus recursos pessoais para fazer a diferença dentro de uma organização, na sua vida. Então, é uma honra ter você aqui. Eu sei que você tem um modelo aí de estudo, você não é muito de dar entrevista, então me sinto honrado em ser uma das primeiras pessoas a ter você no papo aqui. Mas assim, esse programa é de boa notícia, como você sabe. Antes de entrar naquilo que você fala para as pessoas nas organizações, para os líderes, para os vendedores, eu queria que você me dissesse o seguinte: tem boa notícia aí? Você já acordou, olhou para o mundo? Dá uma boa notícia, que isso aqui é um programa de boa notícia.
Legal, Irineu. O nome do seu programa, você escolheu um nome muito feliz. Feliz Dia Novo, né? Então, se é feliz, tem que ter boa notícia. Eu vou pedir licença a você, então, já... Raramente eu faço entrevistas, então para passar logo duas boas notícias. Uma boa notícia é uma boa notícia para esse momento que nós estamos vivendo, né? Que os soros que o Instituto Butantan, que o Instituto Vital Brasil estão desenvolvendo e outras universidades também, contra a Covid-19, ele vai vingar, ele vai ser um sucesso. Ainda vai demorar um pouquinho aí, alguns meses talvez, mas é um tratamento que até o final do ano esse soro vai estar aí presente e vai ajudar muita gente, vai ajudar todos nós, né? Então essa é uma boa notícia. Por favor, ouvintes, telespectadores e internautas, não confunda o soro com a vacina, tá? Isso. A vacina é uma outra coisa, soro é um tratamento. Depois você dá uma pesquisadinha nessa boa notícia com mais detalhes aí, na internet, mas é uma boa notícia e não é fake news, tá? É uma notícia realmente firmeza.
É verdade, e o Brasil tem uma tradição em fazer tratamentos a partir do soro. O Instituto Butantan, como você citou, as outras instituições aí, Oswaldo Cruz. Essa é uma das boas notícias, né? Pô, que bom destaque assim, né? E no meio de uma pandemia, a gente saber que isso já está em meios de produção, né?
Meios de produção. E eu tenho a felicidade, Irineu, o Instituto Butantan. Eu tinha uma palestra exatamente no mês de março para fazer no Instituto Butantan e, infelizmente, por conta da Covid, acabou essa palestra sendo adiada. Mas eu espero em breve estar lá para fazer minha palestra e também, principalmente, para agradecê-los, né? Estão fazendo um trabalho maravilhoso.
Bom, Alfredo, você tem algumas palestras assim? Eu já tive a oportunidade de assistir.
Tem a segunda boa notícia, tá?
Ah, tem mais uma boa notícia?
Tem então, mais uma boa notícia.
Alfredo Rocha é assim, ele vem com dose dupla. Então manda outra boa notícia pra gente.
Já que vai demorar um pouquinho pra eu fazer a entrevista, então a segunda boa notícia é pra você. É pra você. E a segunda boa notícia é... Eu tive essa notícia lá na minha adolescência. E quando eu recebi essa notícia, eu falei, caramba, é verdade? E aí eu fui comprovar e era verdade. E tem algumas pessoas, Irineu, que até hoje ainda não receberam essa boa notícia. E a boa notícia é que você pode. Você pode triunfar, você pode alcançar o seu sucesso, não o do Neymar, não o da moça da televisão, não do seu vizinho, o seu sucesso. E você pode ser feliz. Você pode. Yes, I can. Essa é a boa notícia.
Pois é, que boa notícia, hein? Você pode. Essa é daquelas notícias para todo dia. Você tem que acordar com essa boa notícia. Eu posso. Isso é demais. É isso aí, olha, a boa notícia para todo dia, guarda aí a dica, que você acorda, assim, que boa notícia. Antes de você olhar para o seu celular, na cama ainda, antes de dar o remote aí na sua televisão para ver o Bom Dia São Paulo, olha para dentro de você e lê a boa notícia que vem lá do fundo, é isso, né? Eu posso, seja lá o que for, eu aguento o jogo. Bom, o Alfredo Rocha, idealizador também, a gente já falou aqui várias vezes. Mais tarde, Thiago, procura pra gente, traz pra gente de novo aquele caminho do site do NetSpeakers. Ele é o idealizador do NetSpeakers, que é praticamente um Netflix do conhecimento para efeito de resultado, de performance, de trabalhos. Então tem um time, um coletivo maravilhoso, que é o legado que esses palestrantes que têm... Vocês têm sido praticamente uma universidade no ambiente corporativo, né? Uma universidade paralela, fazendo as pessoas procurarem o conhecimento. Porque conhecimento aí, que a gente vê o legal trabalho de vocês todos, palestrantes, todo mundo consultor na área corporativa. Conhecimento não é uma coisa que se transfere assim, é uma coisa que as pessoas percebem, elas precisam ser levadas a descobrir esses potenciais do eu posso. Isso num grupo, num coletivo, que vocês têm feito pelo Brasil, pelo desenvolvimento, pela qualidade, né, pelos resultados das empresas, pela inovação, é uma coisa que não está na academia, é muito interessante. Vocês são praticamente uma universidade aberta e agora... assim, popular, no sentido de ser fácil, qualquer pessoa, independente, sozinha. Se você entrar no NetSpeakers, pô, tá um preço super acessível, praticamente para pagar a internet, né? Para pagar o desenvolvimento. E parabéns para vocês, mas depois a gente fala disso, que você tem muita coisa para falar. Eu vou dar um giro aqui pelas notícias, ver como é que tá o mundo lá fora. Já já eu tô com você aqui, tá, Alfredo? Obrigado por estar aqui comigo. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. E você sabe que o Brasil, como todos os lugares também, em função dos séculos de escravidão, teve uma imprensa que nasceu também, uma imprensa que nasceu com elite, uma imprensa que nasceu com os brancos predominantes e uma imprensa machista. E agora, como o modelo mudou, vou destacar aqui alguns portais que são exclusivamente de editorias dentro da temática de raça afrodescendente, para sempre destacar os valores, os talentos e a cultura. Vou entrar aqui para você depois pesquisar o Mundo Negro.info, é um canal. Mirtes busca justiça, quer ser juíza, mas entende a importância de estudar e cuidar da mente e do corpo. Encontros Tropicais Devassa, que é aquela marca de cerveja, com Isa, aquela cantora belíssima, comunicadora também. Isa e convidados estreou gratuitamente na Globoplay. Július e a desconstrução da paternidade negra violenta e ausente em Todo Mundo Odeia Chris. Quem que não assistiu, né, essa série aí? Doc sobre Carol Conká expõe as dores e traumas de uma família com medo do futuro. São temáticas assim, sempre aprofundando a relação de cada um com a sociedade a partir da sua origem. E em canais também exclusivos que você encontra aí, blogs. Vou destacar outros aqui. Quero passar aqui por um canal de notícia também, dos tradicionais de notícias de hoje. Vamos olhar Folha de São Paulo, como é que está o mundo lá fora. Aprovação a Bolsonaro recua 6 pontos e chega a 24%. a pior marca do mandato. Aí, enfim, aquelas avaliações de pesquisa, rejeição é de 45%. Mulheres, negros, jovens e moradores do Nordeste puxam a avaliação negativa da gestão, mostra pesquisa. Outros assuntos aqui da Folha: governo Bolsonaro, articulação para Pazuello poder ficar calado na CPI da Covid. Aliás, ontem quebradeira total na CPI da Covid, que é, na verdade, uma instituição importante do Congresso para apurar a responsabilidade, o que o governo fez e o que deixou de fazer. E o convidado de ontem praticamente se convidou. O Weingarten, que era o diretor da SECOM, ele deu uma entrevista para a Veja que o levou para a CPI. E lá ele falou da irresponsabilidade do Ministério da Saúde, por que não comprou a Pfizer, que agora, felizmente, resolveu já em novembro. Ele disse que foi uma total incompetência. E claro que, como ali é um instrumento hoje já oficial, os senadores queriam que ele reafirmasse o que disse na Veja. Então ele não falou nada. A questão que ficou ali é de mentiroso. Ele está mentindo para a CPI ou mentiu para a Veja? Na Veja já mostraram a reportagem de lá, mas foi uma grande confusão. Quando você vai nesses interrogatórios, como em qualquer outro, você tem que dizer a verdade. Então teve uma irritação, barulheira total. Até o filho do Bolsonaro, que nem tem nada a ver com a CPI, foi lá para enfiar o dedo na cara do Renan. Se a gente olha para o histórico dos senadores, que é o que não pode contaminar uma comissão parlamentar de inquérito, é realmente complicado. Mas ali nós estamos apurando um fato. E aqueles senadores estão lá eleitos para apurar fatos. Bom, confusão total, segue a CPI aí. Tem uma proteção de Pazuello, tem todo um esquema de um lado e de outro para evitar levar as responsabilidades pela não compra de vacinas no momento certo, o que está atrasando bastante o nosso programa de vacinação pelo governo. O que é que vai dar isso? Pois a gente vai saber, a gente vai acompanhando isso, mas já sabe, né? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço pra você. E a Roberta agora traz um destaque pra você importante aqui do Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
7 em cada 10 micro, pequenas ou médias empresas do país estão fazendo vendas online durante a pandemia. Isso é o que revelou uma pesquisa feita pela Serasa Experian, com 508 empreendedores. Desse total, 83,1% pretendem manter a realização dos negócios pela internet, mesmo quando a pandemia acabar. Dentre os canais mais utilizados para as vendas, estão as redes sociais, principalmente o WhatsApp, 72%. Na pesquisa, os entrevistados revelaram ainda que a venda online ajudou a atingir públicos diferentes, criou mais exposição para o seu negócio e permitiu atingir novas regiões.
É isso aí, a pesquisa mostrou que 24,8% dos empreendedores têm buscado empréstimo e financiamentos para manter os seus negócios. Dentre as empresas que mais requisitaram empréstimos ou financiamentos estão as do setor de comércio. Então fica de olho aí, porque é isso que vai fazer o resultado. Olha, a palavra-chave, a agenda, a atitude hoje aqui do programa é confiança, tá? Seja prudente ao confiar em si mesmo e nos outros. Assim você se alegrará quando as coisas correrem bem e não se desesperará quando elas derem errado, diz Yoshida Kenko. E a frase musical do dia, essa você vai cantar, vai deixar tocando dentro da sua cabeça a partir de agora. Você lembra dessa música com Tom Jobim e Miúcha? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá um encontro desse olhar. Canto mal, mas é só para você lembrar da frase musical e da letra. Porque quando você deixa uma música tocando aí na sua cabeça, pode ter certeza que o astral já melhora. É isso aí. Escolhe uma música boa, escolhe um pensamento bom, escolhe um sentimento bom para começar o dia, que tudo dá certo. Antes de voltar aqui para fazer esse papo nutritivo com o Alfredo Rocha, eu quero ir para o astral do dia. O que os astros podem contar para a gente, Roberta, nesta manhã?
Hoje há incentivo para boa comunicação e para se fazer acordos. Isto beneficia os relacionamentos profissionais e afetivos. A necessidade de manutenção e continuidade ainda permeia as ações e incentiva ainda mais as uniões afetivas. Apesar do lado prático e da necessidade de estabilidade, esta quinta-feira tem forte potencial de amabilidade e amorosidade, o que propicia ainda mais harmonia nas relações. A percepção extrasensorial também está em alta, favorecendo uma visão mais ampla sobre a vida. Pontos fortes: criatividade, praticidade, inteligência. Pontos fracos: insegurança, dispersão, dubiedade. Astral do dia, uma interpretação de Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
É isso aí. Vamos lá, hein? Ó, nessa quinta-feira, aqui no Feliz Dia Novo, a presença de um dos maiores campeões de audiência, entre os pioneiros das palestras motivacionais de liderança, de vendas, Alfredo Rocha, já impactou mais de 3 milhões de pessoas em suas palestras presenciais nos últimos 30 anos. E você aqui só tem a ganhar. Vamos lá para o nosso Positivity Talks, o nosso diálogo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E como tem o que dizer, hein? Mais de 3 milhões de público nesse tempo todo. Alfredo, é muito necessário, como eu estava falando, a presença, né, de palestrantes, de consultores, de pessoas que ajudam organizações a serem mais produtivas, ter mais qualidade, enfim, liderar, inovar. Mas a pedra de toque sua, das suas palestras, assim, para a gente começar lá da origem, é a motivação, né? O que é motivação para você?
Legal, Irineu. A motivação ela vem através das ideias, Irineu. Eu não acredito naquela motivação que alguém vai te motivar. Tá? Eu sou o palestrante, Alfredo, vai lá motivar meu time. Eu já logo aviso o meu contratante, né? Eu falo, olha, eu não tenho esse poder de motivar o seu time, né? O que eu vou passar são ideias para que ele se automotive. Então, Irineu, a mensagem que eu passo logo no começo é o poder das ideias. As ideias não melhoram o mundo, as ideias melhoram as pessoas. As pessoas melhoram o mundo. Primeiro elas melhoram o seu mundo, depois elas melhoram o mundo à sua volta ali, a sua família, a sua empresa, depois a sua cidade e depois o planeta Terra. Então, a motivação, o que é motivação? Motivação é uma coisa que você proporciona para você, ou não. E é através das ideias. Então, quer saber se você está motivado ou quer saber se você está desmotivado? Pergunte-se, que tipo de ideias eu estou mandando para o meu cérebro? Adorei essa frase que você colocou aí agora. Na verdade, acho que é um bordão seu, que é pior do que ler um jogo.
Pior do que não ler.
Como é que é?
Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só.
Perfeito. Isso é ótimo. Então, é um problema danado, porque se você lê só um jornal, ou seja, se você... você fica naquela bolha, na chamada bolha, né? Então é importante você, sobre um fato, você... Eu, por exemplo, Irineu, eu adoro rádio, eu já te falei isso, eu sou fã de rádio, eu estou fazendo minhas caminhadas e eu estou aqui ouvindo o meu rádio. O pessoal ouve música, eu ouço rádio. Eu quero saber da mesma notícia, pelo menos 3 opiniões.
Sim.
Quem concorda com ela, quem discorda dela... E aquele que não tem nenhuma opinião, que concorda ou que discorda, para depois eu tirar a minha opinião. Então, eu achei muito legal essa sua colocação. Pior, e já gravei, pior do que não ler nenhum jornal é ler só um jornal. Então, é ideias, é isso aí. Busque ideias e você se motiva.
Você sabe que eu carrego esse bordão faz tempo, né? Ainda antes da internet. Agora é antes de ficar fechado nesse grupinho de WhatsApp, ficar sempre lendo os mesmos colunistas. Veja quem pensa diferente, que é só assim, né, que a gente consegue ler o mundo tão difícil que está, complexo. Cada um tem um ponto de vista legal, tem uma... como é que é? O ponto de vista é a vista de um ponto. Então, do lugar que eu estou, eu vejo de um jeito, o Alfredo vê de outro, as nossas crenças, os nossos conhecimentos, as experiências dão leituras diferentes. Quando junta tudo, aí é uma potência. Mas falando de um negócio aí que... Até porque o papo é curto, né? É uma hora que a gente tem para falar de notícias e com você, mas falando da motivação que você estava falando, está no sujeito ali dentro. Tem um negócio misterioso no ser humano, que é a tal da vontade. Ninguém sabe o que é isso. Que essa vontade, que é algo que precisa de um apoio, uma força de vontade, ó, é isso que é potência. Então, isso está no cara lá dentro. Eu sempre percebi nas suas palestras, que você que foca o ser humano, que isso que eu acho maravilhoso, a sua palestra, o líder da empresa, o CEO, está no mesmo banco que o funcionário, assim, dentro da hierarquia, está num grau lá embaixo. E todo mundo sai potencializado. Falar de motivação é falar do papel e do propósito humano, Alfredo.
O grande detalhe, Irineu, por exemplo, eu me tornei o palestrante. Eu não sou o palestrante mais famoso do Brasil, longe disso. Eu sou o palestrante mais assistido do Brasil, presencialmente. É por esse motivo, as minhas palestras, eu fiz questão de desenvolver temas onde participa aquilo que eu chamo de PAP, do porteiro ao presidente. Porque não acredito que uma ideia realmente prospere dentro de uma organização se não existir o engajamento, né, o comprometimento de todos. E é curioso que a gente acha que uma pessoa que trabalha, às vezes, lá na portaria da fábrica, ou lá no chão da fábrica, ou ali, né, no caixa da loja, isso não é para ele. Não, se você tem uma grande ideia, um grande projeto, se você tem aí uma estratégia e precisa que essa estratégia realmente aconteça, você precisa da motivação de todos. E, de novo, aí é só através das ideias. O que, que o palestrante vai lá? Ele vai levar ideias para as pessoas se automotivarem. Porque, curioso, Irineu, e para desmotivar a gente não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para estar desmotivado. Você percebeu que tem pessoas que acordam de manhã e já estão mal e não sabem por quê? Sabe aquela pessoa, Irineu, que acorda e diz assim, eu estou esquisito hoje? Aí a mulher pergunta, bem, por quê? Não sei, estou esquisito hoje. Sim, mas você está doente? Não, mas estou esquisito hoje. Então, tem uma colocação neurocientífica, que eu gosto muito dela, que diz assim, Irineu, as nossas emoções, elas são altamente influenciadas pelos nossos sentidos. Então, eu vou repetir. As nossas emoções são altamente influenciadas pelos nossos sentidos. Essa é a colocação neurocientífica. O que, que o palestrante faz? O palestrante pega essa colocação e traduz ela de uma forma para todo mundo entender. Então, traduzindo, o que você vê, escuta, sentidos, ó, sentidos. O que você vê, sim, escuta, fala, é o que você sente. Então, pera um pouquinho, ó, eu tenho certeza que quem amanhece assistindo Feliz Dia Novo, dificilmente, se você assiste Feliz Dia Novo todo dia, quando você, logo de manhã, provavelmente você vai ter o quê? Uma automotivação. Porque aqui você vai ter contato com boas ideias. Agora, boas ideias dá trabalho. Boas ideias você tem que acordar mais cedo. Boas ideias você tem que correr atrás. Agora, ideias ruins não. Você tromba com um colega na rua, você tromba com um amigo na rua e você pergunta, como é que tá? De 10 que você perguntar, 9 vão dizer, tá ruim, vai piorar e não tem nada para fazer. Como é que tá? Tá mais graça. E daqui para frente, piorar. E o que tem que fazer? Nada. Aí você pode dizer, Alfredo, então agora aqui você vai dizer que tá tudo lindo e maravilhoso? Não. Como é que tá? Difícil pra caramba. Competitivo que só. Competitivo como nunca. Tá muito difícil. E daqui para frente, pode escrever, vai ficar ainda mais difícil e ainda mais competitivo. Mas a pergunta mais importante, Irineu, o que, que eu preciso fazer hoje para superar esses desafios? E aí a resposta é essa. Busque boas ideias. Busque ideias legais. Você abre um portal de internet agora. Abre um portal desse aí. Não vou falar nome, mas qualquer um desse portal gigante. É difícil você ter uma boa notícia, como você pediu aqui para mim. É difícil. Você vai encontrar dois tipos de informações ali. Ou notícias negativas, ou notícias fúteis. E daqui a pouco você clica naquilo, e aí você diz, eu estou esquisito hoje. Por quê? Não sei. Agora você sabe. É através das ideias que você está mandando para o cérebro, né? Então, selecione suas ideias.
É por isso que o Feliz Dia Novo, nessa nova proposta, já tinha no rádio essa coisa de ler vocês, de absorver aquilo que a gente aprende com vocês e multiplicar no rádio, mas agora é isso. O mundo da comunicação mudou, como você comentou logo no início, a gente está aqui no mundo. Hoje você não depende do noticiário da manhã, do trabuco, vou falar de programas velhos para não ter problema. Todo mundo pode buscar notícia que impacta a sua vida, o seu negócio, estudar com o tempo. Então... amanhã, como eu já escolhi desde 1996, quando eu comecei a Nova Manhã lá na Nova Brasil, é para alimentar com nutrição de bons pensamentos, boas ideias para essa conexão interna que você chamou a atenção. Então, a gente tem essa alternativa de pessoas que falam para lembrar o poder, lembrar o eu posso, como você faz, e tantas pessoas fazem, maravilhosas que a gente tem, e a gente como programa quer ser isso também. Depois você vai atrás da notícia que te impacta, eu também estou preocupado com a realidade, a gente não pode fugir da pandemia, a gente não pode fugir dos desastres da economia, a gente não pode fugir do desemprego, da desigualdade, são notícias, mas como você falou, são desafios difíceis. A gente vai conseguir resolver com a política, com a boa política que vai chegar um dia? Vai! E nós vamos agir para isso. Mas, Alfredo, eu quero aqui, a gente vai fazer uma virada já para dar uma olhadinha em portal de notícias e falar com você, porque a gente está impactado, todo mundo, por causa da realidade. Nem sempre a gente escolhe a realidade, a gente transforma, às vezes, a realidade. Mas você tocou num ponto muito legal ali, e eu também sempre li isso, das minhas origens de comunicação e informação, eu sempre fui baseado no marketing, no branding, na propaganda. E o branding, que é essa palavra novinha que entrou, ela significa colocar todo mundo da empresa dentro de um mesmo sentido. Todo mundo tem que saber o significado daquela empresa, por que eu faço o que eu faço, para quem que eu faço, como é que eu atendo todo mundo. Como você falou do PAP, do porteiro ao presidente, o branding é colocar todo mundo nisso daí. Mas não é só pensar no lucro seu, é como é que eu sou representado, como é que eu sou percebido também pela sociedade. Então, as palestras presenciais, elas dão esse poder, porque você junta uma série de pessoas como você, assim, colocam todo mundo dentro do brand, dentro do sentido da empresa. Todas as pessoas ficam com sentido de pertencimento, estando ali juntos, suando, chorando, se emocionando pelas conquistas que todas as empresas têm e pelos desafios que começam a cada mês, a cada ano, depois de cada campanha. Como é que você vê agora, antes da gente ir para o outro bloco, esse impacto que é de estar se comunicando muito por tecnologia, se isso distancia muito o pertencimento, se você espera que volte logo e se você acredita nisso, que a pessoa junto, trocando ideia junto, presencialmente, fortalece o pertencimento e o engajamento para ela fazer uma organização sadia?
No nosso trabalho, o ser humano, ele é um ser social. Então o relacionamento é uma questão até de saúde emocional, de felicidade das pessoas. É claro que a internet ela veio para ficar, ela é uma ferramenta maravilhosa. Eu sei que hoje, através da internet, muitas pessoas que jamais me assistiriam têm a oportunidade de me assistir e assistir os meus colegas todos, né? Eu tenho muitos contatos com pessoas que me levam para dentro da empresa graças à internet. Sem dúvida alguma, é uma ferramenta fabulosa. Eu diria, Irineu, a nossa geração estava devendo para a humanidade uma grande inovação, uma grande invenção que virasse inovação. Porque nem toda invenção vira inovação, né? E já tinham inventado telefone, já tinham inventado avião, já tinham inventado automóvel, outras gerações. E a nossa geração devia para a humanidade uma grande invenção. E eu vejo a internet como a grande invenção que virou inovação da nossa geração. Então, a internet é fabulosa. Mas o presencial é insubstituível.
Sim.
É, eu dou um descontão para as pessoas que contratam minhas palestras online. E sabe por que eu dou um descontão? Eu dou um descontão porque eu sei que eu não consigo tocar a mente e o coração das pessoas da forma que eu toco no presencial. E é por isso que o show do Roberto Carlos vai continuar fazendo sucesso ao vivo. É por isso que o pessoal vai querer ver a Anitta nos palcos, cantando e dançando ao vivo. E também os clientes vão querer ver as minhas palestras e as palestras de todos os meus colegas ao vivo. Porque é diferente. As empresas vão perceber isso ao longo do tempo, Irineu. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras. Tem coisas no mundo que muda. E tem coisas no mundo que nunca muda. E o nosso desafio é entender isso. O que muda e o que não muda. Tem coisa que não muda. Ah, o mundo evolui muito, mas crianças não nascem rindo. Criança continua nascendo chorando. E também o ser humano ainda vai precisar desse contato. Então o presencial eu não vejo a hora, porque ele vai voltar com tudo aí, viu?
É interessante, eu também gosto de basear a mudança, é o seguinte, você precisa pensar ao fazer uma estratégia em cima do que não muda. E tomar cuidado, porque o difícil não é prever o futuro, o difícil é prever o presente. É o presente que é complexo. Daí você começa a sonhar, como tem hoje uma carreira de futurista, todo mundo vê as tendências. Mas eu acabo não assumindo compromisso com as tendências, que nem os economistas que a gente teve no Brasil, que sempre fizeram previsões. Dá tudo errado, ele fez uma previsão. Agora, vai ler o presente. É isso que a gente tenta fazer. Ler o presente para tomar atitudes agora no presente para garantir o futuro. O que é que não muda e o que é que muda? Bom, a Amazon, ela baseou totalmente a sua estratégia no que não muda. O que é preço? Você fala muito nisso, mas preço, prazo, qualidade. Quer dizer, todo mundo sempre vai querer preço. Todo mundo vai querer ser atendido o mais rapidamente possível e bem atendido. Então, é preço, valor, qualidade, é isso. Ó, daqui a pouquinho eu queria voltar com você. Vou dar só uma passada aqui para a gente falar da NetSpeaker, você. Para falar de liderança, como é que o líder está lidando com isso, que você enfoca muito isso. O cara de vendas, que é esse motor da empresa, que faz o resultado, que faz o produto andar, que faz a empresa impulsionar. Esse cara precisa ser muito motivado. Daqui a pouquinho eu volto com você, então. Vou dar um giro aqui, dar um oi para as pessoas. Toma o seu café, toma a sua água, que eu já volto no papo com você, Alfredo Rocha. É isso aí, aqui sempre a presença de quem tem o que dizer de bom. Aqui com a honra de ter o Alfredo Rocha hoje. Quero, hoje não deu nem tempo, fui direto, deixa eu dar um bom dia, mostrar a carinha de quem está com a gente ao vivo nesse programa de rádio, nesse podcast, nesse programa de rede. Angelita Ferrati, Beth Brandão, Flávio Silva, Ananias, Tiani, Roseli Ruggiero, que legal, gente com a gente. Gente que está ouvindo a gente através do rádio, gente que está ouvindo na internet, no YouTube, no Facebook, Carlos Alberto Machado. É, nunca tô mal quando acordo com Feliz Dia Novo. Valeu, hein, Ananias de Cirane. Marcelo Amaral também, todos os dias. Tem a turma aqui que é da linha de frente. Como eu fico feliz em ver a carinha de vocês aparecendo aqui. Renata Costa Cruz, Roseles, Amélia Santos Rezende. Aí, Mike, aí, Luciane. Deixa eu ver o que a Luciane está dizendo. Felicidade de participar de uma palestra do Alfredo. Confesso que saí feliz e cheia de novas perspectivas para a vida. Tá aí. Alguém que foi impactado por ele em uma palestra. Marisa Romão. Alfredo Rocha é fera. Já assisti a palestra dele. Parabéns pelo quadro de hoje. É isso aí. Quem já assistiu sabe o que é o poder de uma palestra. O que é fazer uma equipe se tornar assim mais poderosa ainda. Robério Pontes. Bom, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Daqui a pouquinho, na hora extra, eu falo um pouquinho mais com vocês aqui. Vamos dar uma olhada nos portais. Estou destacando hoje aqui. Portais, hoje é o dia da abolição da escravatura. É claro que só a assinatura do papel não resolve. Existem questões aí muito importantes sendo discutidas de algo que a gente preservou nesses mais de 100 anos, 133 anos da assinatura. Está aqui. Tem o portal Alma Preta, que destaca arte e cultura, também afrodescendente. Lucas dos Prazeres faz mergulho interior em águas de renovação. É o modelo aí fazendo seu ensaio. Presidente de subcomissão de cultura quer ampliar acesso dos negros a editais em São Paulo. Figura materna é suprida no candomblé com ensinamentos dos iabás. 20 estados terão manifestações contra o racismo neste 13 de maio. Continuo Preta, livro sobre a vida de Sueli Carneiro, tem lançamento online. Que legal, uma das intelectuais brasileiras aí, negra, falando hoje, então, online nesse lançamento. A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprova cotas para negros e indígenas em seleção de estágios. Berço da cultura negra, pequena África, precisa de investimento público para preservação, falando aí do Rio de Janeiro. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz mais um destaque pra gente agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ouça aqui que mensagem animadora do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montesano. Com a economia saindo da crise com mais desigualdades e com as finanças públicas em cenário desafiador, é importante o apoio público focar em setores como os de alta inovação tecnológica. Foi o que ele disse nesta quarta-feira no lançamento do fundo Indicator 2 IoT FIP, traduzindo, o fundo de investimento em participações focado no apoio a startups que desenvolvam produtos e serviços para a internet das coisas.
É isso aí. Interessante e importante o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o papel que ele tem historicamente no desenvolvimento de organizações. Esse novo fundo conseguiu captar 240 milhões de reais. O BNDES e a Qualcomm Ventures são os investidores iniciais desse fundo. Eles também aportaram recursos de empresas como Multilaser, Lenovo, o Banco do Brasil, a Motorola e a Telefônica. A ideia é que o fundo tenha 10 anos de duração e aporte recursos em cerca de 30 startups nesse período, com ticket médio em torno de 10 milhões por empresa. É isso aí, a nossa indústria tem que estar focada nisso, porque é aí que está a matriz de produção nesses tempos de inteligência artificial, nesse tempo de total transformação da indústria, transformação digital. Palavra-chave aqui hoje do programa Feliz Dia Novo é confiança. Aquele que não tem confiança nos outros também não ganha a confiança de ninguém, diz Lao Tse. Vamos voltar para o nosso papo com Alfredo Rocha?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, né, Alfredo? Transformação digital. E além das pessoas estarem interessadas, empresas investindo, o governo tem que estar presente, porque é toda uma rede, além de investimento, porque tem um tempo para a indústria se consolidar. Tem também a questão acadêmica, né? A formação de pessoas, que é um gap, né? Porque você tem uma indústria com demanda e você não tem mão de obra qualificada. Então você vê, é um conjunto de esforços que parte do ser humano interessado em ler o mundo. A indústria que organiza a capital, que organiza várias inteligências para produzir. E o governo que tem interesse, porque através de uma economia boa é que a gente tem um país mais justo, porque através do trabalho que a gente distribui riqueza. Enquanto melhor o país estiver dentro do ambiente de inovação, melhor para todos nós, porque todos os setores se beneficiam de cada ramo da indústria do país. E você fala para muitas indústrias, né? O palestrante é uma coisa muito curiosa, por isso que Alfredo foca no ser humano. Ele já atendeu empresas de serviços, empresas pesadas, empresas de tecnologia, falou aqui de empresas da área química, da área biológica. O que é isso que você faz com a cabeça das pessoas no sentido da educação numa palestra, hein, Alfredo Rocha?
Então, Irineu, você sabe que uma empresa são as pessoas, né? A gente quando fala, ah, eu estive naquela fábrica, naquela indústria, né? Você, na verdade, a indústria, a fábrica, ela não são as máquinas, não são os robôs, elas, né, não são os prédios e nem os insumos. As empresas são as pessoas. Tem algo, sim, que eu sempre comento, Irineu. A gente falou agora há pouco, tem coisa que não muda, né? Quer ver uma coisa que não muda? Tudo que é feito nesse planeta Terra, ele tem um objetivo principal, que é o ser humano.
Sim.
Tem 7 bilhões de seres humanos aqui. É. Então, está mudando. Sim, mas está mudando para quê? Para atender melhor o ser humano, para facilitar a vida do ser humano, para o bem-estar do ser humano. Então, esse é o foco principal de toda a inovação, de toda a qualidade, de toda a fábrica, de toda a companhia, né? Enquanto existe ser humano na face da Terra, está aí uma coisa que... a uberização das coisas, está muito na moda, tá, a uberização das coisas, tá? Vamos lá. Agora é Uber, tá bom, mas o Uber vai buscar quem? Era táxi, né? Agora é o Uber. O Uber vai buscar quem? Vai buscar um ser humano. Legal, agora não é o hotel, agora é o Airbnb, tá bom, mas o Airbnb é para receber quem? Então você percebe que o ser humano está sempre no centro de tudo, né? E essas inovações todas que estão aí, as fábricas realmente se preocupando com a cabeça dos funcionários, né? Hoje a empresa, Irineu, a empresa, ela é escola. A empresa, ela é uma escola. A empresa percebeu que ela não vai contratar pessoas prontas. Ela vai precisar desenvolver as pessoas, participar no desenvolvimento das pessoas. E ela tem suas metas, seus objetivos, e ela precisa conscientizar. O que nós palestrantes vamos fazer lá? Nós vamos lá para ajudar a empresa nesse objetivo dela ser escola. Então o palestrante vai lá ajudar a conscientizar, a ajudar a educar, ajudar a treinar, sabe? Então esse é o objetivo. E uma empresa que tem pessoas conscientizadas, educadas, treinadas, essa empresa naturalmente ela é mais produtiva, ela é mais lucrativa. Então, quando as pessoas melhoram, lembra que a gente falou lá atrás? Se a pessoa melhora, tudo melhora à volta dela. Então, o objetivo nosso na palestra é justamente isso, contribuir com o desenvolvimento daquele ser humano, né? E a gente não faz palestras para empresas, a gente faz palestras para as pessoas, né? Então essa é a ideia, né?
Ô Alfredo, muito legal isso. As organizações, elas unem duas pessoas, né? A pessoa física e a pessoa jurídica. A física é isso aí, é o essencial, os valores humanos e tal. E o CNPJ é para construir projetos, né? Para dar fundamento para que o ser humano transite para o futuro. E para falar de futuro, que é um tema que me apraz muito, trabalho muito o tema futurabilidade, dentro desse conceito que você tem, que é o ser humano, é por ele e para ele que a gente faz tudo. Mas como é que é o líder? Qual é a questão que o líder tem para preparar a empresa dele para o futuro hoje, Alfredo?
Sobre a liderança, Irineu, eu gostaria de deixar bem claro que, para mim, é o fator decisivo para o sucesso de uma ideia. Então, se você tem uma ideia, você precisa ter autoliderança. Então, a sua autoliderança, ela é importantíssima, né? Então, a liderança, ela é fundamental, decisiva para o sucesso de uma ideia, para a realização de um projeto, para o sucesso de uma empresa. Eu vou além, Irineu. Em momentos que a humanidade evoluiu, vou falar agora macro, de uma maneira macro, em momentos que a humanidade evoluiu, líderes estavam presentes, com as suas ideias, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas decisões, com as suas escolhas, com o seu exemplo. Não posso esquecer disso. Nesses momentos a humanidade evoluiu. Mas olha que curioso, Irineu. Em momentos também que a humanidade correu perigo, até de extinção, líderes estavam presentes, inspirando e influenciando. O que que líder faz? Líder inspira. Líder influencia. Líder manda. Alguns mandam, né? Agora, observe, você não pode negar que Hitler foi um grande líder.
Sim.
Você não pode negar que até hoje você sabe que foi um grande líder. Então a liderança, ela tem que tomar consciência de que ela pode tanto trazer prosperidade, como ela pode trazer problemas. Agora vamos para o micro, Irineu. Vamos para o macro, né? Um país não prospera. Quer ver se um país está prosperando? Veja quem está liderando esse país. Quais são as escolhas? Quais são as decisões? Quais são os exemplos que ele dá? Não estou falando aqui de pessoas, tá? Porque provavelmente alguém aí já está pensando e dando nomes. Eu estou falando de liderança. Aí fica por sua conta, ok? Mas a liderança é fundamental para prosperar ou para não prosperar. Agora, observe numa família, Irineu. Vamos agora para o micro. O progresso, a minha família progrediu, a sua família progrediu, a família do nosso internauta, telespectador, ouvinte, progrediu, prosperou graças a alguém que liderou essa família. Quem foi na sua família? Na minha eu sei. Na minha foi a minha mãe. A minha mãe foi a grande pilastra, o grande sustentáculo para o progresso da minha família. A minha mãe liderou 7 pessoas. Minha mãe liderou 6 filhos e liderou o meu pai. Ela era que liderava também. E como que a minha mãe liderava? Minha mãe não leu um livro. Minha mãe não fez uma universidade. A minha mãe liderava com seus valores, com a sua ética, com seu caráter, com seus princípios, com o seu exemplo. Eu não consigo tirar da liderança a palavra caráter. Não há liderança, de fato, sem caráter. Você escolheu uma palavra hoje que eu queria tocar nela, porque ela é fundamental na liderança, que é a confiança.
Sim.
Um governo, ele acaba quando acaba a confiança.
É.
Observe bem o mercado. Quando há confiança, há crédito na praça. Quando há crédito na praça, acontece o quê? Desenvolvimento, crescimento. Quando falta confiança, some o crédito. E as coisas não vão para frente. E a confiança se baseia em duas coisas. Duas coisas principais. Primeiro, o caráter. Não dá para falar de confiança se não falar de caráter. E segundo, a competência. Você tem que entregar o resultado. E o líder é aquele responsável, não sozinho, claro que não. Porque não existe eu-quipe. Não existe eu-quipe. O que existe é a equipe. Então o líder, ele é o responsável por entregar os resultados. Então a confiança se baseia nessas duas coisas: caráter e resultado. Então, se você tem caráter e entrega o resultado, eu confio em você. Se você não tem caráter, aí nem se conversa. O caráter sempre vem na frente um pouquinho, mas tem que entregar o resultado também. Então, e liderar é isso, é influenciar. Minha mãe faleceu com 93 anos de idade. 93. A minha mãe faleceu faz 5 anos. Enquanto eu existir na Terra, a minha mãe vai me liderar. Enquanto eu existir na Terra, o que eu for fazer, eu quero saber o que a minha mãe acharia disso. Porque ali tem princípios, tem valores, tem ética, tem caráter. Sem isso, não há liderança.
Como é legal a herança, né? E você vê os grandes líderes que a gente tem que influenciar a humanidade hoje, a gente nem nunca viu ainda a mãe da gente. Ela é a herança desses líderes. Alguém viu Jesus Cristo aqui? Em carne e osso? Alguém viu Buda em carne e osso? Alguém viu Maomé em carne e osso? Alguém viu Confúcio? Você veja, aí a gente carrega. E a nossa mãe, ainda bem que a gente viu.
A minha grande inspiradora. E só um alôzinho, para ninguém entender errado. Ser líder não é ser perfeito. Não é isso.
Não.
Por exemplo, e o líder se mostra, Irineu, o líder se mostra nos momentos difíceis. Não nos momentos que está tudo bem. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele tem todas as falhas que todo ser humano tem. Muitas falhas. Winston Churchill é um homem cheio de falhas, cheio como ser humano, mas ele foi um líder importantíssimo ali na Segunda Guerra Mundial. É só você estudar a história. Com todos os erros... Minha mãe não era perfeita. Minha mãe tinha um montão de falha, um montão de erro. Então, ser líder não é ser perfeito, não.
Deixa eu falar uma coisa aqui. que o papo está muito bom. Se você tiver aí agenda, se você puder, que assim eu faço um fechamento para as rádios que transmitem a gente, que tem um horário certinho, que estão só no áudio. Se você puder ficar numa horinha extra assim, eu faço essa virada e a gente continua esse papo, que eu queria falar muito mais, que você falasse um pouquinho mais desse tipo de liderança, fazer um comentário aqui, falar da Net Speakers. Você pode ficar mais uns 10 minutinhos aqui na conversa?
Opa, tranquilo, com prazer.
Não vai atrapalhar a sua agenda. Então é o seguinte, estou falando aqui com o Alfredo Rocha, ele já volta aqui, vou fazer esse giro para eu poder cumprir esse horário com as emissoras que tem uma programação aí para seguir. E pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. Deixa eu dar uma olhada aqui, mais um portal que eu estou destacando aqui hoje. Portais... Hoje, dia em que se celebra ou que se questiona o dia da Lei Áurea, o dia que pôs fim a institucionalmente, pelo menos, a escravidão no Brasil, 133 anos, está aí. A mídia demorou hoje, graças à multiplicação das mídias. Você tem vários canais, vários blocos que dão fala, dão voz de fala as histórias, a cultura exclusiva que tanto tempo ficou também esquecida na mídia tradicional, machista, branca, como a gente falou, que foi o jeito que ela nasceu, elitista. Hoje aqui é a revista Raça, tá aí, ó, alguns destaques que você pode ver. Rihanna e Nicki Minaj, última homenagem à rainha regente do reino Zulu, outras, Mauro Silva, único dirigente negro na linha sucessória das federações de futebol, a voz e ouvidos negros brasileiros nos Estados Unidos, uma procuradora do Ministério Público na luta pela igualdade social, Miss perde título após postar vídeo dançando, tudo relacionado a personagens, artistas, atores, políticos, pessoas afrodescendentes e tudo que diz respeito a essa cultura que tanto enriqueceu a história que é o DNA do Brasil, esse país que congrega todas as raças, mas que é predominantemente formado pelos afrodescendentes devido à história triste e terrível que a gente teve de escravidão até o dia 13 de maio de 1888. Vamos lá então para um destaque aí com a Roberta para fechar as suas boas notícias de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um calçado para mostrar o caminho, isso mesmo. A empresa Tech Innovation, em parceria com a Universidade de Graz, na Áustria, criou um sapato inteligente que consegue detectar obstáculos e avisar o usuário que é preciso parar ou mudar a rota. Sensores ultrassônicos na ponta do sapato detectam obstáculos a até 4 metros de distância. O usuário é então avisado por vibração e sinais acústicos. O InnoMake pode ser usado para ajudar na mobilidade e no deslocamento de pessoas cegas ou com baixa visão. O sapato inteligente é capaz de identificar não só o obstáculo, mas também o tipo de obstáculo, porque faz uma grande diferença se é uma parede, um carro ou uma escada. Bacana, né? Tecnologia na ponta dos pés.
Pois é, esse mundo de inovação, imagina um sapato com GPS, com câmeras, com tudo ali. Que legal, hein? Eu tô pensando aqui como é que seria também, hein? Já que tem um sapato inteligente, daqui a pouquinho, quando os torcedores de futebol sabem o que o atleta tem que fazer, como é que ele tem que chutar, onde é que tá a bola, daqui a pouco você não vai estar mais em jogo eletrônico, vai ser jogo híbrido também, né? O cara vai estar no remoto, ou o pé dele, a chuteira, vai ter ali o controle da bola, o controle do gol, vai ter essa leitura espacial de tudo. Mas a maravilha mesmo é isso que a Roberta destacou, essa possibilidade da tecnologia auxiliando pessoas na inclusão. É isso que contribui à ciência, à tecnologia, à inovação, como a gente vai destacando aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. Eu já volto aqui no papinho com vocês, na conversa com vocês, porque eu segurei um pouco mais o Alfredo aqui. Vamos ver se ele volta a falar com a gente para uma hora extra. Vamos continuar falando um pouquinho de liderança da NetSpeaker. Quero dizer o seguinte, eu vou começar a colocar você no ar, tá? Mas para isso, como tem a tecnologia, entra aí no Positive-se. baixe o aplicativo do YouTube, aliás, baixe o aplicativo na Google Play ou na App Store, positive-se da sua rádio para você vir onde quiser. Tá aí o nosso WhatsApp também. Você quer participar aqui do programa? Quer entrar no papo? Eu sei que você tem coisas boas para dizer, eu quero começar a conversar com você também. É o ouvinte no ar, né, Alfredo? Vamos botar as pessoas para falar também, que elas têm as experiências delas. E nada como ter pessoas de todos os lugares falando, de várias cidades, de vários lugares do mundo, além dessas que produzem conteúdo, que falam com multidões, como é o Alfredo Rocha hoje. Mas vamos lá para o serviço de amanhã e eu já volto aqui para a horinha extra, num papo, continuando um pouquinho aqui no chat com o Alfredo Rocha.
E vamos fechando aqui a transmissão para as emissoras de rádios que transmitem o programa. O nosso muito obrigado. O Irineu continua fazendo uma horinha extra aqui no chat, como sempre. Amanhã tem a ciência do comportamento, a filosofia, o biohacking com a equação e, claro, Flávia Lippe. E uma das sugestões que chegaram aqui foi para tratar no programa de paradigmas e crenças e ditados populares que acabam moldando o modelo mental de muita gente. Por exemplo, tempo é dinheiro, antes só do que mal acompanhado, pau que nasce torto, morre torto, olho por olho, dente por dente. Apareça aqui com o seu ditado predileto para refletir sobre ele. Te vejo aqui amanhã ao vivo, às 7h30 da manhã ou a hora que você quiser. Um feliz dia novo!
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, vai ser divertido, hein? Você, tem um ditado aí? Qual é o ditado que pega pra você? Acreditado que você repetiu, praticamente mudou o seu jeito de pensar. Qualquer coisa você está repetindo aquela frase. Você é eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. É tão lindo ouvir isso de Zuperi, né? Quer dizer, você fica escravizado por aquilo que cativa. Como é que é a sua relação com essas frases, hein? E como é que é? Como é que é aquela frase que quase todo mundo ouviu? E como é que é? Aceito até que a morte o separe? A morte separa, é? Ou é a vida? Vamos pensar nesses paradigmas, essas frases terríveis e boas. Elas tanto são alicerces pra gente, como elas também são caixinhas onde a gente fica ali preso num mundo que está mudando tanto, de valores tão flexíveis, mas ao mesmo tempo que tem que se manter princípios e não ficar preso a ideias perigosas, antigas. Mas vamos lá, vamos falar de muitas frases. Relacione aí frases que você acha, bordões, axiomas, sei lá como é que você chama isso, mas ditados populares que servem como pedra de toque. Bom dia para você que está com a gente aqui no chat. Deixa eu ver a carinha de você aí. Cadê? Roseles Nudiero, Insight, excelente programa, muito bom. Chega aí com as suas ideias. Eliseu Coutinho, bom dia. Quem mais está aí? Luciane Gomes, isso mesmo, não existe equipe, existe equipe. Comentando aqui o que o Alfredo disse, o Ricardo Chirapi, nosso publicitário de Curitiba, Célia Pereira da Silva. Ô Ricardo, eu queria bater um papo com você aqui, né? Vamos trazer mais gente de Curitiba. Outro dia trouxe aqui o Cláudio Diogo, também trouxe a Ana Artigas, preciso falar com o Candelouro, tanta gente aí. Eu quero falar com o Ricardo desse ambiente de propaganda. Bete Brandão, cheio de energia, é isso aí, todo mundo cheio de energia para começar o dia. Rubens Lopes é o nosso parceiro, ele retransmite também para o seu grupo com mais de 30 mil pessoas o primeiro programa Feliz Dia Novo. Antônio Pellegrino, Nelly Sampaio, excelente atriz, ela que é soteropolitana da Bahia, mas vive aqui em São Paulo, uma excelente atriz, locutora também, minha amiga do Clube da Voz. Fabiana Pérez, minha amiga querida também do Tempo de Nova Brasil. Sabrina da Silva, é bom, aqui você encontra amigos, você encontra parente, a internet é isso, todo mundo chega para falar, né, Sabrina? Marisa Romão também, direto lá de Cabreúva do Japi. Ô Alfredo, sobe mais um pouco aqui pra gente continuar esse papo, senão eu seguro você o resto do dia, daí você não trabalha, você que tá trabalhando mais, né? Com esse negócio das consultorias que você tava falando, a gente, às 10 eu consigo, às 11 eu consigo, Então, antes você botava uma roupa, passava um perfume, chamava o Uber, ia para o aeroporto, pensava, pegava o avião, ia para a palestra em Roraima, voltava. Agora não, você sai de uma conversa e entra noutra. Como é que é? Você está cansando mais agora do que quando você preparava a mala e viajava por esse Brasil afora?
É, com certeza, trabalhando muito mais, né? Aquilo que eu coloquei no início, né? É, como é que estão as coisas? É, elas estão difíceis, elas estão mais difíceis. E o nosso desafio é buscar, né, Lineu? É, não temer. Você fala muito do futuro, e eu também gosto muito desse assunto futuro. Não temer o futuro, é entendê-lo, né? Então, nesse um ano e três meses que eu estou parado, sem aeroporto, sem viagens, eu acabei criando quatro novos negócios. Então, com certeza absoluta, é muito mais tempo, né? Nós criamos aí a NetSpeakers, eu estou fazendo aí uma mentoria para quem quer ter uma palestra e ser um palestrante profissional. Então, são várias, montei um comércio, então, trabalhando como nunca, mas trabalhar é gostoso demais, Irineu, trabalhar é bom demais, né? Eu tava com um amigo uma vez tomando uma cerveja na chácara dele e a esposa dele gritou lá, né? A gente tava do lado da piscina ali e a esposa gritou: "Vocês estão falando de trabalho, né?" Aí ele devolveu: "Não, nós estamos falando de prazer." E era mesmo, porque era de trabalho, mas é prazer, né? Então, é bom demais trabalhar, né?
Pois é, a gente está inserido no mundo por essa colaboração. O trabalho é uma colaboração, o trabalho não é uma tortura. É um desafio, sim, às vezes pega, tem mais estresse em função das urgências, das responsabilidades. Mas é muito bom fazer isso que a gente gosta e fazer com alma, fazer com essa entrega. É muito interessante ver como as pessoas se adaptaram rápido. Claro, como você destacou, o presencial jamais muda, sempre será importante. Mas o mundo possibilita hoje que a gente alcance mais pessoas através de outros meios. Porque o ser humano só se desenvolveu, falando de novo disso que a gente gosta, por causa da comunicação. É isso que deu essa complexidade e essa expansão para a nossa consciência, para até entender a alma do outro, para inventar até o futuro, para ser parceiro de Deus nesse oitavo dia de criação. Porque o ponto de vista da necessidade, né, e dos desejos, ele continua lá dos 70 mil anos atrás. Eu quero casa, eu quero segurança, eu quero me alimentar bem, eu quero dar uma condição para meus filhos, eu quero protegê-los da violência. Isso vai continuar, isso também não vai mudar. Você estava falando ali do que não muda. Então vai ter uma indústria sempre que vai mudar a todo momento, vai ter que inovar a todo momento, mas para atender necessidades enraizadas no mesmo, né? No mesmo assunto de quando a gente nasceu com essa necessidade. E é muito legal a maneira de elaborar esse conhecimento. Acho que o palestrante, por exemplo, você, que é um cara que está mais de 30 anos, não sai de avião, você tem mais tickets de hotel do que a Ivete Sangalo, do que o Roberto Carlos. Certo? Por quê? Porque quando você vai, é uma montagem que você leva na sua cabeça, é claro, tem toda a parafernália que eles montaram lá, mas você não leva uma banda, né? Então você sai de uma palestra, eu já vi isso, faz de manhã, pega o voo de tarde, acaba fazendo uma no final da tarde, eu já vi você fazer três palestras num dia, em lugares diferentes, né, Alfredo? Ou seja, você ficou mais tempo no avião e no saguão do aeroporto do que em casa.
Ah, com certeza, viu? Eu nunca fiquei tanto na minha casa como eu estou ficando agora, viu? Há mais de 31 anos para cá que eu estou palestrando, nunca fiquei tanto em casa como agora. Tá bom também, mas já tá bom, já deu também. Já tá bom. Já tô doido para pegar o avião e estar nos palcos, estar nos hotéis. É muito prazeroso, é muito gostoso, né? E o gostoso também, Irineu, é aprender coisas novas, né? Tá aí uma mensagem para o líder, a gente estava falando de liderança, e essa serve para o vendedor, e essa serve para a dona de casa, serve para todo mundo. É você estar aprendendo coisas, né? Eu confesso a você que nesse um ano e três meses que eu não estou fazendo palestra, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi muito mais mexer com tecnologia, aprendi muito mais sobre essa tecnologia, sobre internet, sobre computador, sobre aplicativos. Eu aprendi muito mais. Eu aprendi a cozinhar.
Olha.
Tinha comidas que a minha mãe fazia que eu amava, tipo um franguinho caipira. Eu sou do interior, você sabe. Um franguinho
não
caipira.
Diga. Não diga ser do interior.
Não sei se você percebeu. Não sei se vocês perceberam, né?
Eu também passei pro Botucatu, lá eu fiz meu intercâmbio cultural, lá eu também peguei essa pronúncia.
Eu sou de Limeira, querida Limeira. Você observa que eu aprendi coisas, aprendi a fazer o franguinho caipira, aprendi a fazer os pratos típicos da minha família. Então aprender é bom demais, né, Irineu? E quando você fica velho nesse mundo de hoje, onde o futuro chegou, né, e já está passando. Eu também adoro falar do futuro. O futuro chegou e já está passando, né? E eu lembro que eu tinha muito medo do futuro, Irineu, quando eu era menino. Quando eu era criança, eu morava na roça e eu escutava falar sobre o futuro. Eu fui criança nos anos 60. Então, a gente escutava falar do futuro e dava medo. Então, o futuro causava medo e tristeza. Para mim, o futuro causava medo e tristeza na cabeça de uma criança de 7, 8 anos que começava a entender o mundo. Porque eu ouvia falar assim do futuro. Primeiro que o futuro tinha uma data para chegar. Lembra? Qual era a data para chegar o futuro?
2000.
Então, e quando criança, nos anos 60, a conversa era mais ou menos assim, entendeu? Você deve lembrar também que talvez você também estava aí já nos anos 60, como criança. A conversa era mais ou menos assim, ó. Lembra disso? Ó? Pai, mãe, vizinhos, de 2000 não passará. Bom, na cabeça de uma criança, chega 2000, de 2000 não passa, então o mundo acaba em 2001, 2002. Olha o medo.
Daí vem o nosso amigo lá do Sul e fala assim, mas bem na minha vez, né?
O querido Dado Schneider. Abração pro Dado. Abração pro Dado, pro professor atendimento que está assistindo a gente, pro Marcelão Ortega, meu amigo, o Tomanini que falou com você essa semana, turma toda aí, bacana, legal. Então, quer dizer, eu tinha medo do futuro, porque eu sabia fazer conta. Eu falava, pô, no ano 2000 eu vou estar com 30 e poucos anos e o mundo acaba, então o futuro causava medo. Na verdade, não é que o mundo acabou, né, Irineu? Acabou um mundo, né, Irineu? E com essas tecnologias e inovação, surgiu um novo mundo, né? E nós não temos que temê-lo, nós temos que entendê-lo, né, Irineu? E você, com o seu programa, eu tenho certeza que você tem essa missão aqui, que é a nossa missão também na NetSpeakers, ajudar as pessoas a entender esse novo mundo e enfrentar esses novos desafios. Quando eu falei no começo do nosso bate-papo, não é correr das notícias negativas, não, é encarar as notícias negativas. Isso. É olhar e falar, tem problema, agora como é que eu supero esses desafios? E através de ideias, né? Através de um programa como o seu, através de uma boa leitura, né? Através de aprender. Palavra mágica é aprender.
Depois eu vou querer até que você me dê alguma dica aí de leitura. Me diga, você ia falar três pontos aí.
Que eu ia falar três coisas que faz você ficar velho no mundo novo. Porque no mundo velho, você era velho com 40 anos. No mundo de hoje, você fica velho em três situações. Primeiro, quando você não muda junto com o mundo, você fica velho. Quando você não aprende coisas novas, você está ficando velho. E quando você não tem mais metas na vida. Aí você fica velho. A junção dessas três coisas, você pode ser um velhinho com 19 anos. Mas tendo essas três coisas, você pode ser um moço com 87, com 88, como Clint Eastwood.
Poxa, mas você tocou num assunto que é sério, que está sendo muito estudado pela psicologia, pela psiquiatria, e é um papel nosso como comunicadores, nos ambientes onde estou, no rádio, em palestras, em empresas, e todo mundo que lida com comunicação, e nas famílias, que é o aumento acentuado das doenças mentais, o estresse, que está, na verdade, relacionado a isso que você falou, ao medo do futuro. Essa mudança, a gente está vivendo uma mudança muito profunda na sociedade como talvez nunca existiu. Pelo menos nessa velocidade nunca existiu, sempre teve mudanças. Mas nessa velocidade, com informações chegando, então isso não dá tempo das pessoas processarem. Então algumas pessoas estão na infância emocional, como na nossa infância, que o mundo ia acabar, e elas ficam preocupadas em relação à sua família, seu emprego, a continuidade das coisas, e não conseguem equacionar isso. E aí, elas esquecem daquilo que você falou no início aqui, num bom dia, quando elas esquecem do eu posso. Quando eu posso, quer dizer, o ser humano tem essa adaptabilidade. Você falou de neurociência, você consegue ter uma reorganização interna, uma neuroplasticidade, uma nova composição neural aí, para enfrentar as mudanças. Só por isso a gente sobreviveu, a gente está aqui. Tantas espécies mais fortes não sobreviveram. Então, nós temos esse papel, porque só os psicólogos, só os psiquiatras, só os medicamentos antidepressivos não vão resolver de uma maneira prática. É isso que a gente faz, sabe com o quê? É isso que você faz. É com a conversa, com o acolhimento, entendendo o outro. Olha, o mundo é seu. É você que vai ditar como é que vai ser o futuro. É isso, né? Mas é um recado muito preocupante. Amanhã a gente até vai destacar isso aqui, um dado de uma pesquisa. Mas, enfim, é uma das coisas que a gente enfrenta, porque a pessoa tem que estar motivada para a vida, porque a vida todo dia ela é interessante, apesar dos desafios, ora. Se não tivesse desafio, você queria estar no céu, por exemplo. Imagina o céu, que é um domingo à tarde. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Já comeu pra caramba e bebeu a cervejinha. Fala, faz o quê? É. Então, a gente não quer essa calmaria também. A gente quer inovação, a gente quer mudar as coisas, a gente quer inventar coisa nova. Então, eu acho que é um grande papel que você tem como comunicador, as lideranças, chegar perto das pessoas para que elas não tenham medo.
Não, Elineu, medo, né? Observe um detalhe. Você tocou num assunto aí, né? Que é importante você observar. A ideia do céu, né, do domingo à tarde, achei legal essa comparação. Que saco, né? Que mundo chato, né? Você observa, Elineu, nós não temos que temer o futuro, porque eu acredito muito no ser humano. Por exemplo, se você é religioso, você já ouviu falar que o ser humano é um Deus sobre a Terra. Se você não é um religioso, a ciência diz que nós somos um microcosmo. E observe, Elineu, o que fez o ser humano? Você falou que o ser humano não é o mais forte, não é mesmo. Não é o mais rápido, não é mesmo. Não voa, realmente não voa. O pássaro voa, só que o ser humano, com a sua inteligência e criatividade, ele voa mais alto e mais rápido que os pássaros. O ser humano não é mais forte do que um urso, né, do que um elefante, mas ele criou coisas que levantam peso mais. Então o ser humano, agora tudo na base do problema, Elineu. O ser humano morava na caverna. Você que está me assistindo aí agora, nos assistindo, Elineu, se o ser humano não tivesse nenhum problema na caverna, problema zero na caverna, adivinha onde o ser humano estaria vivendo até hoje, Elineu?
Eu estava aqui da minha toca falando com você.
Na caverna. Então o ser humano saiu das cavernas, construiu os prédios, os arranha-céus. O ser humano foi à Lua, voltou para a Lua, agora está voltando de novo para a Lua, de vez para colonizar. O ser humano está indo para Marte. E por que o ser humano está indo para Marte? Por causa dos problemas, Elineu. Porque um dia pode não dar mais para viver na Terra. E aí o ser humano vai ter que morar em outros planetas para que a raça humana continue. Você que tem medo do futuro, não fique preocupado não, tá? O mundo não vai acabar na sua vez, não. Vai continuar vivendo. Mas vai chegar um dia que o Sol não vai brilhar mais. De novo, fica tranquila, daqui a 5 bilhões de anos. Mas vai chegar um dia e o ser humano, ele está buscando outros planetas por causa de problema. Então, se você não tem problema na vida, você está com um problemaço, meu amigo, minha amiga. Se você não tem nenhum problema, você está com um problemaço. Agora, o problema, nós temos que buscar usar a nossa inteligência, a nossa criatividade, você é filho de Deus, e raciocinar, e pensar, e criar, e aprender, e mudar, né? Mudar.
Isso aí.
E ter metas.
É o que você falou. As pessoas só conseguem criar e estar vivendo o mundo das startups, né? Tem mais de 6 milhões de aplicativos. O que são aplicativos? Pequenas soluções para problemas, né? Facilidades, atalhos para você resolver problemas. Que negócio teria o borracheiro se não tivesse o cara que fura o pneu? Ele tem que ficar feliz quando o cara fura o pneu. Ou apareceu um problema para eu resolver aqui, ele desenvolve o negócio dele ali, falando até do borracheiro. Mas enfim, se você tem essa disposição para resolver problemas, essa vontade, essa motivação para resolver problemas que estão no mundo, você vai criar uma empresa, você vai criar um negócio, você vai ter o que fazer, você vai se divertir, você vai ganhar dinheiro, você vai ajudar pessoas a ganhar dinheiro, você vai ajudar pessoas a dar, né, prato, uma mesa farta para suas famílias, porque é isso que você falou.
A perspectiva...
Goste de problemas.
Essa é uma perspectiva. Um telespectador fez a colocação da perspectiva, né? O problema, ele é uma questão de perspectiva. Se você observar uma definição de inovação que eu adoro, Irineu. Inclusive, os dois maiores desafios para o líder hoje, quais são? Primeiro, gestão de pessoas. Segundo, gestão da inovação. E uma das definições de inovação que eu mais gosto é uma definição que eu uso muito na minha palestra, que diz assim, olha, inovar... é criar produtos ou serviços que os clientes desejariam se eles pudessem imaginá-lo. Então, eu vou repetir. Inovar é criar produtos e serviços que os clientes desejariam se eles pudessem imaginá-lo. Então, os clientes têm problemas e nós temos as soluções para esses problemas. E as soluções são os seus produtos, as suas ideias ou seus serviços. Então, dentro da perspectiva de resolver problema, vender não deixa de ser resolver um problema. Eu compro uma camisa por quê? Eu compro uma camisa porque eu tenho um problema. Eu quero ficar mais elegante, eu tenho um problema. Eu quero ficar mais bonito, eu tenho um problema. Eu quero ficar mais atraente, eu tenho um problema. Então, essa é uma perspectiva.
É isso aí, o problema é uma necessidade, é um desejo. Olha, eu te pedi 10 minutos para continuar essa conversa, mas já deu 20. Deixa eu mostrar aqui o portal que você idealizou hoje, tem um big de um coletivo NetSpeaker. Olha aí, ó. Isso aí é praticamente a Netflix do conteúdo, do conhecimento para pessoas que querem pensar esse mundo conforme o Alfredo está falando. De ser produtivo, de ser criativo, de ser inovativo. E aí a gente tem que lidar com o ser humano. Então são várias competências, vários líderes, vários saberes reunidos aí. Fala um pouquinho da sua voz aí, você que tem intimidade com essa gente toda, Alfredo, sobre o NetSpeakers.
Veja bem, é uma coisa importante que eu citei agora há pouco, Irineu. Não existe eu-quipe, é a equipe, né? Esse foi aí uma ideia que nós criamos juntos aí, um grupo de palestrantes que estão na tela aí, olha. Num momento difícil, né? Lembra que eu falei? Tem um ditado no meu interior que diz assim, Irineu, é a necessidade que faz o sapo pular, né? Então, no momento desse de pandemia, a gente parado, né? Eu e os meus colegas todos, e foi uma ideia nossa, uma ideia dessa turma toda que está na tela, uma ideia que está sendo liderada pelo Marcelo. Você conhece o Marcelo Ortega, nosso amigo, querido, nosso parceiro, uma pessoa super competente, formando um time de primeira linha aí, trabalhando para essa ideia se tornar realidade. A NetSpeakers, ela ainda não foi nem lançada oficialmente para o mercado, vai ser lançada agora ainda nos próximos meses, e realmente... Aí eu disse para você no começo da minha fala, as ideias não melhoram o mundo, as ideias melhoram as pessoas. As pessoas melhoram o mundo. E aqui, com certeza, você vai encontrar muitas ideias, muitos pontos de vista, muitas perspectivas. Olha a galera que está na tela. Esse pessoal que está na tela, eu diria para você, Irineu, que mais de 80% dos seminários in companies... Mais de 80% das palestras presenciais são realizadas por esse time que está na tela aí. Juntando esse time todo na tela, só eu falei para mais de 3 milhões de pessoas. juntando esse time todo que está na tela, nós já falamos para mais de, olha, para uns 40 milhões de brasileiros. Nós não sabemos como nós impactamos essas pessoas e nem vai dar para saber. É, a gente nunca vai saber como a gente ajudou as empresas, como a gente ajudou as pessoas. E não, obviamente, nós individualizando. Nós, através das ideias que nós levamos. É claro que tem personalidades aí, você está vendo na tela o Dr. Augusto Cury, querido, que aceitou a ideia, correndo, veio com tudo. O professor Marins, que comprou a ideia, veio com tudo, com seu conteúdo. O Tejon. O Tejon, uma liderança, a Leila, o Dado, o professor Gretes, o querido Eduardo Tevo, César Souza, é um timaço aí, o Eduardo Carmelo, e, enfim, a Daniele do Lago, a querida Leila Navarro. Olha, tem um time aí, o Lousada, uma rapaziada jovem chegando. Nós já temos na plataforma, nós já temos mais de 30 palestrantes. Nós já temos vídeos e conteúdo preparado de mais de 50 palestrantes. E até o final do ano nós devemos ter aí, chegar aí próximo do final do ano aí, nos 100 palestrantes. Claro, sempre com a preocupação, Irineu, de gente que tem o que falar, que tem um conteúdo. A nossa preocupação é gente que tem conteúdo, não oba-oba, que tem conteúdo de verdade. Tanto é, vou aproveitar aqui para fazer uma cobrança em público, nós estamos esperando aí o conteúdo do Irineu Toledo, falando sobre comunicação, falando sobre futuro, enfim, passando ideias maravilhosas que eu sei que você tem para compartilhar com todo mundo.
É, realmente, viu, Thiago? Viu, Ulisses? Eu estou dependendo da minha produção aqui para captar tudo isso, mas enfim, é esse tema, na verdade, que soma. Eu tenho essa vivência com os maiores palestrantes do Brasil também nesses 30 anos, atuando de olho no ambiente corporativo e acompanhando o trabalho de vocês como apresentador, como mediador e também como interessado no ambiente de comunicação, de mudança, de informação, porque a gente vive a era da informação. Então aí isso me possibilita, às vezes, dialogar com empresas, com RH, com líderes, partindo daquilo que eu acho mais maravilhoso, que é onde eu nasci, que é o microfone, que é a inspiração. É lembrar as pessoas, como você faz também, do imenso potencial que elas têm de mudar uma realidade que não está satisfatória, de criar uma realidade em função das mudanças. Mas, enfim, o que eu quero destacar da NetSpeakers e todos os palestrantes que estão aqui, bom, se você somar as palestras do Alfredo com a do Marins e a do Gretz, para falar assim, desses caras da primeira hora, já é um absurdo a audiência. Quando vocês criaram esse modelo, e eu soube logo no início, quando começou a organizar, falei, fantástico, porque é um legado que aproxima todas as pessoas, qualquer pessoa do conhecimento. Vocês têm uma carreira consolidada porque as empresas contratam, né, esse conhecimento que vocês preparam conteúdos exclusivos, determinados, de acordo com o briefing, né, que a gente chama, com a orientação de uma empresa conforme a necessidade. Mas tem uma base e muitas pessoas que não têm acesso, porque as pessoas não vão pagar um cachê, ter uma palestra para um grupo pequeno lá não sei onde. Esse modelo coletivo é um modelo de legado, porque é um orgulho participar até disso, porque eu estou vendo ali a assinatura que vocês estão fazendo no pré, eu sei que isso não paga, a gente sabe quanto é que custa a tecnologia, quanto é que custa ter uma estrutura dessas. E é simbólico, quer dizer, qualquer jovem de 13 anos que desperta para o mundo, ele consegue assinar com o dinheirinho dele do dia.
Três motivos principais da NetSpeakers, Irineu. Primeiro, motivo da existência da NetSpeakers. Você falou agora aí, a democratização das informações.
Isso.
Isso aí é o primeiro motivo. O primeiro objetivo foi democratizar. É por isso que esse time todo se reuniu. Democratizar. Segundo, organizar os conhecimentos. Irineu, a internet é um oceano de conhecimento. A internet é um oceano de informação. Só que está super espalhada. Então, o que nós estamos fazendo com a NetSpeaker? Organizando os conhecimentos relevantes para a sua carreira, para a sua vida pessoal, para a sua vida emocional. Então nós estamos organizando. Conhecimento desorganizado, Irineu, gera conflito. Já o conhecimento organizado gera desempenho, gera eficácia, gera produtividade. Então, esse é o segundo detalhe, democratizar o conhecimento. E o terceiro objetivo é justamente ser o quê? É ser uma ferramenta para você prosperar na sua vida pessoal e prosperar na sua vida profissional através do que a gente acredita, que é através do poder das ideias. Então, isso é importantíssimo. Por isso que a gente está sempre preocupado em trazer para a NetSpeakers conteúdo. E o valor é o valor para o rapaz, para o jovem de 13, 14 anos, entende. E talvez, só um alôzinho para vocês da internet, eu não sou um palestrante do mundo da internet. Eu estou agora iniciando no mundo da internet. Apesar de já na internet, já no YouTube... mais quase 8 milhões de views nas minhas palestras no YouTube. Eu tenho mais já pessoas que me viram na internet, no YouTube, do que no presencial.
Que coisa, hein?
Mas são mais de 8 milhões de views aí. Não é muita coisa, eu sei, em termos de internet, mas me chama atenção porque eu demorei 21 anos, eu demorei 31 anos para 3 milhões de pessoas me assistirem ao vivo. E agora com a internet... De 5, 6 anos para cá, mais de 8 milhões de pessoas já viram. Agora, nós que estamos na NetSpeakers, nós não somos influenciadores que vocês conhecem aí da internet, mas nós somos grandes inspiradores, grandes motivadores de funcionários aí. Por isso que eu disse, né? Juntando todo mundo ali, nós já falamos para 40 milhões de brasileiros. Então tem muita coisa boa ali, tem tesouros ali para sua vida pessoal e profissional.
A internet é uma plataforma, não é a internet que fez o Alfredo Rocha, o Marins, o Gretz, o Marcelo Ortega, a Leila Navarro. São eles que fazem a internet, é quem produz conteúdo de qualidade. É isso que a gente está depurando com a internet, que a mídia democrática não teve essa mediação, então todo mundo coloca conteúdo e a gente sabe como é que está a pancadaria na internet. Mas... esse conteúdo organizado, com tantas pessoas que se atualizam, porque todo esse time aí é de gente que está num ambiente muito exigente empresarial, atendendo empresas, então eles só são convidados para dar palestra em empresas porque estão up to date, estão em cima em relação às tendências. Então esse conteúdo organizado, eu comecei a falar do garoto, mas eu quero dizer que o democrático, como o mundo está mudando tanto, e a grande mudança do futuro... é a longevidade. Por exemplo, nós somos 54 milhões de pessoas no Brasil acima de 50 anos, 38 milhões acima de 60. Então, veja que mercado que a gente tem. E você que está fora do ambiente empresarial, você que está montando o seu negócio, você que vai criar uma startup, você pode ter 70 anos e criar o seu negócio e você vai encontrar aqui conhecimento. Isso é que é democratizar. Todo mundo pode ser produtivo, pode acessar conhecimentos e acessar experiências dessas feras através da NetSpeaker. É isso que eu acho fantástico. É um prazer estar com vocês e parabéns você que teve esse primeiro insight de falar, gente, que a questão da ideia é fácil, né? Ter ideia é fácil. Agora, colocar esse time dentro da mesma ideia, dentro do mesmo propósito, precisa ter muita confiança, já que essa foi a palavra-chave aqui hoje, né?
Você observa, Irineu, nós falamos, nós, eu e todos os meus colegas que estão aí, né? Nós falamos para os líderes das principais empresas nacionais e multinacionais do Brasil, de todo o segmento. Então você quer ser um gerente, a sua meta é ser um gerente, ser um líder. Nós falamos para as maiores indústrias, para as maiores redes de lojas, para os maiores líderes do Brasil. Então você quer ser um grande líder? Nós temos muita coisa para falar para você. Nós falamos para as maiores equipes de vendas do Brasil, o maior time de vendas do Brasil, das maiores empresas. Nós falamos para esse pessoal. Você quer ser um grande vendedor? Então a NetSpeakers vai falar para você. Você quer ser um dono do negócio? Você quer empreender? Nós falamos para os grandes empreendedores. Então, nós temos muita coisa legal para levar para vocês. Eu e os meus colegas todos aí, como eu já falei, o professor atendimento, o queridão Rodrigo Cardoso, que mandou um abraço. Um abração, Rodrigo. O Rodrigo está lá com a gente, é um cara maravilhoso. O professor Gretz. Olha, tem um time ali que, se você ainda não conhece, por favor, não perca essa oportunidade, tá? Porque ideias movem, as boas ideias movem o mundo. E pode ter certeza que as boas ideias vão tirar você do hoje onde você está, rumo ao amanhã onde você quer chegar. São as boas ideias. Não sou eu palestrante não, tá? Deus me livre de mudar a sua vida. Eu não consigo mudar a sua vida, só consigo mudar a minha. Mas as ideias e o seu querer, as suas atitudes, com certeza muda a sua história.
Ô Alfredo, demorou tanto esse encontro seu comigo aqui que eu explorei demais, hein? Você vê, ficamos...
Eu falei mais que papagaio na chuva hoje,
não,
hein?
Mas então que eu não pararia esse papo, quer dizer, a gente tem uma hora de programa. Falei, vem para os dois blocos, fizemos aqui nessa hora extra, quase que vai dar hora extra mesmo. Mas que felicidade ter você aqui. Parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho isso há muito tempo, mesmo com... Eu te conheci em ambientes de empresa, eu contratado como apresentador, foi assim que eu te conheci, e pude ter a sua colaboração várias vezes comigo nesses projetos de rádio desde que a gente entrou. Eu sempre tive esse carinho de todo esse ambiente de produção de conhecimento, né, que sempre me atendeu nos momentos que eu precisava, né, fazer aqueles eventos, aqueles encontros com promoção de rádio. Foi sempre muito bom ter você por perto. Muito obrigado por estar aqui com o Feliz Dia Novo, nessa nova proposta. É uma audiência também dentro desses novos tempos, que a gente fala aqui ao vivo, porque eu quero manter a coisa do rádio. Mas isso aqui é um podcast também. Eu estava comentando ontem, a gente, nesses primeiros 3 meses, teve 32 mil downloads de conteúdo sem venda nenhuma, sem patrocínio, sem apoio, mas assim, com inteligência, com colaboração, com cooperação de pessoas como você, que está despertando aí. Isso já está no nosso propósito. Então, muito obrigado por estar comigo aqui hoje. A NetSpeaker está aqui sempre, eu estou sempre puxando alguém de lá para esse papo nutritivo. E parabéns por sua história, por sua jornada, por sua obra. Certamente você colabora para esse Brasil que dá certo.
Muito obrigado, Irineu Toledo. Parabéns pelo seu programa. Feliz Dia Novo. E muito obrigado a todos. Agora eu estou falando para você que está vendo a gente aí, ou ouvindo, né, através do podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou muito grato a Deus, primeiramente. Em segundo lugar, a minha família. E em terceiro lugar, eu sou muito grato aos meus clientes, Irineu. Eu sou muito grato aos meus clientes. Sempre que eu contratava um vendedor, uma vendedora, eu sempre dizia a eles, olha, os clientes, para nós, aqui na minha empresa, o cliente, para mim, é tão importante na minha vida como um ente querido. Eu tive a felicidade de me tornar o palestrante mais assistido do Brasil, graças primeiro à minha equipe e em segundo lugar aos meus clientes. Então eu sou muito grato a você que está com a gente até agora aí ouvindo. Muito obrigado a você, nosso cliente.
Aí, Alfredo Rocha, você pode achar Alfredo Rocha, dá um Google aí, ou então entra lá no NetSpeak, que está o Alfredo Rocha e todo mundo. Valeu, papo nutritivo. Um abraço para você que... Como ele falou aqui que o cliente é importante, para mim o importante é ver a sua carinha aqui. Você que ao vivo de manhã vem para a conversa, vem para a gravação, vem para a transmissão. Então, você que é o nosso ouvinte, você que é colaborador, já sabe, eu quero você no papo também. Já dei aqui o número do WhatsApp para a gente te mandar depois um link para você entrar, contar a sua história, contar o que, que você faz de bom, contar o que você pode e o que você tem feito com o que você pode. É isso. Vamos botar o ouvinte na conversa. É assim que a gente vai enriquecer cada dia mais esse horário aqui. Valeu, Alfredo. Valeu, Tiago. Tiago também fez hora extra hoje aí. Valeu, Ulisses Galuti, Roberta, Isidro Pesquisa, Rádio Positiva, Davi Aguiar. Amanhã estamos aqui de volta às 7:30 da manhã. Amanhã tem a equação com a querida Flávia Lippe. Vamos nessa, então. Feliz de novo.
Tá vendo como não é equipe, pessoal? Não é o Irineu. É o Irineu sozinho? Não. É a Roberta, é o Thiago, é a galera toda. Valeu, Irineu. Obrigado.
É Irineu, viu? Mas é Irinóis, na verdade, né?
É Irinóis, é isso aí. Boa.
Abraço.
Abração a todos.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.